Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você. Nos próximos minutos, nós iremos meditar o belíssimo Evangelho deste sexto domingo da Páscoa, que é o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 9 a 17. Todas as semanas o nosso programa é essa meditação. Então, peço a você que deixe um pouquinho de lado os pensamentos que você tem aí, as preocupações que você está vivendo, e vamos juntos mergulhar um pouco na Palavra de Deus, uma palavra que nos alimenta, uma palavra que ilumina a nossa vida. Vejam, o Evangelho é a continuação do Evangelho da semana passada. Jesus está na última ceia. Ele acabou de contar aquela parábola, aquela comparação da videira, dizendo que ele é a videira e nós somos os ramos. E na continuação imediata dessa ideia de que nós somos os ramos, nós precisamos estar em comunhão com Ele, sem mim nada podeis fazer, Jesus diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. É interessante que nós temos aqui, logo na primeira frase, uma realidade trinitária, né? Por quê? Porque nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo. Então, isso nos recorda daquilo que está lá na segunda leitura. Deus é amor. Deus é essa comunhão de amor. E é isso que Jesus veio nos revelar. Jesus falou muitas coisas, falou com o povo. Se você for pegar o Evangelho de São João, Jesus fez vários sinais, milagres, entrou em debate com os chefes dos judeus, etc. Mas agora, Jesus está aqui, no momento culminante, mais importante, decisivo da sua vida, em que Ele se fecha ali no cenáculo com os seus amigos. É isso que Ele vai dizer nesse Evangelho. São os amigos, os 12 apóstolos, os seus escolhidos, né? E ali, naquela amizade, naquela intimidade, Ele fala aos seus amigos coisas secretas que Ele não tinha falado até agora. Ou seja, Ele revela o seu coração, Ele revela a sua intimidade. De fato, isso é uma das características do amigo. Jesus diz nesse Evangelho, né? Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo que ouvi do meu Pai. Então, esse conhecimento interno, essa realidade, né, íntima na qual Jesus quer que nós entremos agora. Nós somos amigos de Jesus e vamos entrar na sua intimidade, na intimidade do próprio Pai, na intimidade do Filho, na intimidade do Espírito Santo. Então, assim, esse momento que sublime que Jesus está vivendo ali com os seus apóstolos, nós somos convidados a viver. Em cada missa que a gente vai participar, de alguma forma, nós estamos entrando nesse momento sublime dos amigos ali com Jesus, vivendo a última ceia. Jesus quer revelar a sua intimidade, a intimidade com o Pai. É exatamente isso que nós vemos no início do Evangelho de São João, no capítulo 1, quando no versículo 18 Jesus diz, São João diz que ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho que está voltado para a intimidade, voltado para o peito do Pai, foi Ele que nos deu a conhecer, foi Ele quem narrou. Então, é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele vai narrar, Ele vai contar. Ele está contando para os seus amigos, seus discípulos, aquele segredo que Ele, Filho Eterno, conheceu na intimidade, no peito do Pai. E qual é o segredo? Bom, o segredo é o amor. E um amor que Ele irá revelar plenamente na cruz. O Evangelho diz assim, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos amigos. Jesus, na intimidade dos seus apóstolos, está contando para eles o que é que vai ser vivido nas próximas horas. Sim, porque o que vai ser visto nas próximas horas pelas pessoas, pelos transeuntes, por aqueles que passarem no pretório de Pilatos, por aqueles que andarem nas ruas de Jerusalém vendo Jesus carregar a cruz, aqueles que subirem até o Monte Calvário, aquilo que vai ser visto por todo mundo é um crime. Ou seja, o crime do inocente que é condenado à morte. Essa execução cruenta, com derramamento de sangue. Aquilo que vai ser vivido é uma verdadeira tragédia, um espetáculo horrível de se ver. É isso que eles verão. Isto todos verão. Mas Jesus está dizendo agora, para os amigos, na intimidade, de portas fechadas, o amor escondido. Porque isso nem todos verão. Aliás, a maior parte não verá. Aliás, nem mesmo os amigos dele que estão aqui reunidos nesse cenáculo compreenderão plenamente. Por quê? Porque a grande maioria fugiu. Mas João entendeu esse amor. Sabe por quê? Porque João fez aqui na última ceia exatamente a mesma coisa que Jesus faz lá na eternidade. Assim como o Filho se reclina sobre o peito do Pai lá na eternidade, na intimidade do Deus que é amor, aqui na última ceia, São João reclina sua cabeça como discípulo amado no peito de Jesus. E ele pode compreender algo a mais daquilo que os outros apóstolos não compreenderam. Vejam, Jesus está revelando um segredo aos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele está revelando a natureza do amor, como ele pode ser vivido aqui nesse mundo. Quem ama transmite vida. Quem ama dá a vida. Entrega a vida. Jesus aqui é que vem a verdade, esse amor que é fonte. O amor fontal consiste nisso. A segunda leitura nos diz isso com clareza. Nisso consiste o amor, diz São João na sua primeira carta. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Gente, o amor consiste nisso. Deus nos amou por primeiro. Esta é a grande realidade, este é o grande segredo. O segredo do amor, deixa eu dizer de forma mais clara, o amor que salva é o amor que a gente recebe. A gente muitas vezes enfatiza o contrário. Deixa eu fazer um contraste aqui um pouco com os espíritas. Com todo o respeito, né, pelas pessoas que seguem a religião espírita, mas nós, católicos, temos uma visão muito diferente da visão dos espíritas. O espírita, ele acha que o amor que salva é o amor que eu realizo. Então, o que acontece? O que é que o espírita faz? Ele vai fazer filantropia. E eles fazem muita filantropia. Ajudam os pobres, têm orfanatos, asilo de velhos. E assim eles vão fazendo as coisas. Porque eles sabem que se eles fizerem bastante filantropia nesta vida, eles vão ter um upgrade, eles vão passar de estágio, eles vão descontando os seus pecados através desses atos de amor, até que eles chegam finalmente à felicidade, à salvação eterna. Então, para o espírita, o amor que salva é o amor que eu faço. Para nós cristãos, para nós católicos, o amor que salva é o amor que nós recebemos. É claro que eu vou depois amar de volta. Jesus mesmo diz isso, que nós temos que seguir os mandamentos, mas vejam, eu estou aqui seguindo uma ordem lógica, porque o Evangelho que está aqui, ele segue uma ordem diferente. Então, estamos na ordem lógica. A ordem lógica é a seguinte: o amor Trindade lá no céu. Aí, o Filho vem revelar esse amor. E ele revela esse amor morrendo na cruz. E ele está dizendo aqui, ele está dando o segredo, a chave hermenêutica para os discípulos entenderem, para os apóstolos entenderem o que vai acontecer nas próximas horas. O que vai acontecer é um grande amor. Vocês vão abrir o olho e vão ver um grande crime. Mas tem um negócio escondido, que é um grande amor. E é esse o amor que vai salvar vocês. Esse é o amor que vai salvar vocês e vocês precisam receber esse amor. E a segunda leitura está dizendo isso. O amor consiste nisso. Ele nos amou por primeiro. O amor que salva, o amor começa com o número um. O número um é o seguinte: eu fui amado. Eu fui amado e fui amado com amor infinito. Aqui começa a vida espiritual. Quando você crê nesse amor. É por isso que nós somos salvos pela fé. Porque a fé é amor passivo. Fé é a única maneira que você tem de receber amor de alguém. Isso é um fenômeno, inclusive, humano. Se a sua mãe ama você, você não tem jeito de abrir o coração da sua mãe para ver se tem amor lá dentro de verdade. Você precisa ter fé. Ela manifesta o amor através de atos, mas você pode sempre duvidar. Se você não fizer um ato de amor, você não vai ser capaz de receber fé de ninguém, amor de ninguém. Se você não crê no amor, você não recebe amor. Então, nós precisamos crer no amor que foi manifestado na cruz de Cristo. Esse é o primeiro passo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus quer que nós sejamos amigos dele. Mas o primeiro passo no estabelecimento desta amizade é que, quando éramos inimigos de Deus, nos recorda São Paulo, Jesus morreu por nós na cruz. Então, para instaurar essa amizade, em primeiríssimo lugar, você precisa olhar para a cruz. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim, diz Jesus, em várias passagens do Evangelho, desse mesmo Evangelho de João, uma delas é na conversa com Nicodemos, no capítulo 3. O amor de Cristo nos atrai. O amor de Cristo nos impele. O amor de Cristo é essa experiência primordial na qual nós precisamos estar. E por isso Jesus diz nesse Evangelho: permanecei no meu amor. Permanecer no meu amor. E para permanecer no amor dele, a primeira coisa que a gente faz é fé. Esse é o ponto número um. Primeiro passo. Eu olho para a cruz de Cristo, vejo o amor dele, creio. Muito bem. E aí vem o segundo passo. Como eu não vou amar de volta um amor assim? Comodo talem amorem non redamarem, diz Santo Agostinho. Como eu não vou amar de volta um amor assim? Então eu preciso amar de volta. E aí então se instaura uma coisa chamada amizade. A amizade é amor, mas é amor de mão dupla. Se Deus ama você, mas você não ama Deus, você não é amigo de Deus. Só tem amizade quando tem reciprocidade. Quando você corresponde ao amor. existe uma diferença entre amizade e amor. Amor pode ser de mão única. Amizade tem que ser de mão dupla. Eu amo e sou amado. No caso aqui, em primeiro lugar, eu sou amado porque Deus tem iniciativa, Ele ama por primeiro. Eu creio nesse amor e então eu vou amar de volta. Vou guardar os mandamentos. Mas aqui tem um problema. Aqui nasce um problema trágico. Nós não damos conta disto. Nós não somos capazes de guardar os mandamentos. E, sobretudo, nós não somos capazes de guardar o mandamento que Jesus está nos dando aqui. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Vejam, aqui você vai chegar a dizer, bom, aqui Jesus exagerou. Aqui Jesus está nos esmagando com uma exigência impossível. Como é que Jesus me amou? Ele me amou morrendo na cruz. Poxa vida, como que eu vou conseguir amar Jesus de volta assim? Como que eu vou amar Jesus ao amar os meus irmãos, né? Cumprindo os mandamentos? Ele está pedindo que eu ame os meus irmãos como Ele amou. Quer dizer, morrendo na cruz? É isso que Jesus está exigindo? Vejam, o que acontece é o seguinte. O como, este como, pode ser um comparativo. Do jeito que Jesus me amou, eu tenho que amar. Mas este como pode ser também a realidade que revela, né, a causa escondida. Veja, como você recebeu uma graça imensa, agora você pode amar. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Já que nós fomos amados e amados com amor infinito, nós temos um reservatório de amor, a graça nos visita e nos torna capazes de amar. Então, não se trata, diz Santo Agostinho, aqui, de um pelagianismo, né? Ou seja, de uma exigência moralista, de chegar e dizer, se vira, você vai ter que agora, Jesus morreu na cruz por você, agora você tem uma dívida, se lascou, você vai ter que amá-lo, e mesmo que você não tenha amor para dar, se vira nos 30, porque você agora tem que amar. Não, não é isso. Jesus morreu na cruz por mim, e ao morrer na cruz por mim, jorra uma fonte de graça do peito aberto de Cristo. São João Evangelista, que enfatiza esta chaga do peito aberto de Cristo, exatamente porque foi naquele peito que ele reclinou a cabeça, ele sabe que dali brota a graça. É dali, daquele, é do peito de Cristo, é do batismo, é da Eucaristia, dos sacramentos, da graça divina que brota a nossa capacidade de amar. Vamos recordar da videira, que é o que Jesus acaba de contar, é o evangelho da semana passada. Jesus acaba de falar da videira. Ele acaba de dizer que sem mim nada podeis fazer. Permanecer em mim, permanecer no meu amor, quer dizer o seguinte, ali está a fonte de graça. Jorra uma fonte de graça do peito aberto de Cristo, do seu sacrifício redentor na cruz, e exatamente por isto eu serei capaz de amar. Aqui Jesus está narrando um milagre extraordinário. Não é uma cobrança. Ele está dizendo para nós que nós fomos escolhidos por Ele. fomos eleitos por Ele. É um privilégio que nós temos de termos sido amados por Ele da forma que fomos amados, porque aí acontecerá o milagre que de nosso coração de pedra jorra uma fonte de amor e nós seremos capazes de dar fruto. Eu vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Para que a gente dê fruto, só é possível, né, se nós, de fato, recebemos essa graça de Cristo. A Igreja, na Quinta-feira Santa, na missa In Cena Domini, na missa de Lavapés, a Igreja canta um hino belíssimo chamado Ubi Caritas. Ubi Caritas et amor Deus ibi est. Existe uma outra versão que diz Ubi Caritas est vera Deus ibi est. Não interessa qual das duas versões, mas em resumo, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor é verdadeiro, Deus aí está. Como é que as pessoas interpretam isso? As pessoas pensam assim: eu vou e amo, com minha iniciativa e com minhas forças. Aí, se a gente se amar bastante, opa, então Deus vem e fica ali no meio, porque, claro, se eu tenho amor, Deus vai vir. Então, onde tem amor e caridade, Deus está ali, porque Deus viu o amor, viu a caridade e diz: opa, é comigo, eu vou lá. Está errado. Não é assim. É o contrário. Se você vir o amor e a caridade brotar de um coração humano, saiba, onde está o efeito, tem que ter uma causa. Deus está ali. Porque o ser humano não é capaz de amar. Está entendendo? Se você vê uma lâmpada acesa, tem energia ali. Tem energia elétrica. Porque a lâmpada não acende sem energia elétrica. Você está vendo o efeito que é a lâmpada acesa. A energia, você não vê. Você só vê o efeito. Ora, se você vir um santo amando, pode saber, não é ele. Deus está ali. Deus ibi est. Deus está ali. Se você vir um mínimo ato de amor brotar do seu coração, pode saber, para com essa vaidade, não pense que é você que está amando. É o Cristo amando em você. Você está permanecendo no amor de Jesus e, portanto, você está amando. É Ele quem opera. É Deus, diz São Paulo aos Filipenses, quem opera em nós o querer e o fazer. Então, vejam que beleza. Ao contrário daquilo que pensam os espíritas, que eu vou ter que agora me virar nos 30, porque o meu amor vai me salvar, nós cristãos, católicos, sabemos que se eu fizer atos de fé, se eu for crescendo na fé e crer no amor que Deus manifestou por mim, onde Ele me amou por primeiro, ali jorra uma fonte de graça que vai frutificar e me tornar capaz de amar. O mandamento do amor não é uma exigência, é uma consequência. Claro que Jesus está pedindo, claro que Jesus está comandando, mas é que Ele dá aquilo que Ele espera de nós. O próprio Santo Agostinho recorda: dá quod iubes et iube quod vis. Senhor, dá aquilo que comandas, aquilo que mandas, aquilo que exiges, e exige o que quiseres. Jesus nos dá essa fonte de amor e de caridade. E por isso, nós, eleitos, escolhidos, agraciados, podemos amar de volta. Que beleza! Podemos amar de volta. Um grande milagre. Grande milagre que miseráveis, pecadores e egoístas como somos, sejamos escolhidos. Eu vos chamo amigos, para poder dar ao Cristo o amor que Ele mesmo nos deu. Ele só exige de nós o que Ele deu com muito mais abundância. Que Deus abençoe você, que nessa missa de domingo você recline sua cabeça no peito de Cristo, permaneça no seu amor e possa, ao longo da vida, dar a Ele frutos de caridade. Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.